8:04, voltamos aqui com o nosso Jornal da Manhã Regional. Nós estamos organizando aqui, porque hoje nós temos dois entrevistados para falar de um assunto muito bacana aqui para a nossa cidade. O Felipe já está chegando aqui conosco. Temos aqui conosco, né, Felipe? Bom dia para vocês. A Elis Regina, esse nome maravilhoso, né, que nos remete aí a uma cantora super importante pro nosso país. Gostei da inspiração. E a mãe era fã? Ela vai responder pra gente daqui a pouco. É a diretora do curso preparatório Alvo e também o professor Holanda Mendes, que vai nos falar, gente, sobre esse curso que foi criado em 2022. Pelo Sansing, que é o Serviço de Ação Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá, um curso preparatório gratuito que ajuda aí muitos jovens, né, adolescentes a migrarem em cursos técnicos, em faculdades, e isso é muito importante porque a gente sabe o quanto é caro um curso preparatório e o quanto pessoas que não têm possibilidade de investir acabam ficando para trás, né? Bom dia, Elis Regina, bom dia, professor. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio da Rádio Frei Galvão.
Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui na rádio, né? Para poder estar divulgando, professor, sobre o nosso curso.
Bom dia também. Eu tô brigando com o microfone aqui,
tá? Ah, ele cai.
Não, tá aparecendo o microfone quando eu vou tocar.
Eu vou ajustar aí já.
Bom dia a todos, agradecer aí a Rádio Frei Galvão, né? Estamos aqui de novo, Samuelzinho, Felipe, eu esqueci.
Juliana.
Prazer, Juliana.
Normalmente.
Muito obrigado pelo convite.
Imagina,
a gente agradece.
Eu queria começar falando do histórico. Você arruma ali, Sadal? O Sadal vai ajustar aí, professor. Obrigado. Do histórico, né? O curso Alvo, o preparatório Alvo, começa em 2022, a gente completa esse ano, então 4 anos
Sim.
corridos, né? Ele faz parte do Serviço de Ação Social, né?
Sim.
Da Igreja Metodista aqui de Guará, e ele inicia por um grupo de professores inquietos, isso que é bom, né? Ter professor inquieto é bom. Aquele professor acomodado já não dá mais, né?
Sim.
Com o desejo, então, é esse, de criar um curso gratuito, de qualidade, pensando nesses alunos, nesses meninos e meninas de baixa situação econômica, né? Pensando na promoção deles a colégios técnicos, porventura universidades. Essa é a ideia inicial, esse é o desejo inicial.
Na verdade, em 2019
começou antes ainda.
Surgiu no coração, né, do seu Holanda, junto com o Luiz Fernando, tá, que na época era presidente do Serviço de Ação Social da Igreja Metodista. Já esse sonho, o seu Holanda já tinha um curso, o Fernando trabalhava junto com ele. E começou-se já a fazer, né, um desenho desse curso. Em 2020 veio a pandemia. Ficou, né, guardadinho esse sonho no coração deles. Quando foi em 2021, diante da defasagem escolar, com tudo que ocorreu com a pandemia, mais pessoas se agregaram a esse sonho. Aí veio, né, todo o grupo de professores que hoje trabalham conosco lá, todos voluntários.
Legal isso.
E aí nós montamos esse curso.
Muito bom.
Tivemos alguns apoiadores, né, professor?
Sim, ele já deu histórico aí. O legal, essa turma, nós estamos juntos há 4 anos. Uhum. É difícil o trabalho voluntário, né? Vocês que trabalham na rádio, a gente sabe como é difícil.
Muito.
E nós conseguimos manter praticamente 80% do grupo. E quem saiu, tá próximo da gente, né? Uhum. Por exemplo, o professor Alan foi morar em São José dos Campos, mas está no grupo lá conosco, colabora. Então, a Elis, que é a nossa diretora, questão do projeto de ajudar na defasagem que a pandemia
causou, né?
Alguns educadores falavam em 10 anos, a gente provou que dá para ser em menos.
Só querer, né?
É só querer.
Só se dedicar. Já em 2022, a gente já tem um dado, vocês se surpreenderam? Porque o índice é de 80% de aprovação, isso mesmo?
Sim.
Cotec, que é o nosso colégio técnico aqui da FEG. Sim. Professor Sérgio Chocolate é nosso ouvinte e ele disse que é só chamá-lo. Inclusive, eu estou devendo esse convite, ele vai vir aqui em breve. Semana que vem eu vou tentar trazê-lo. O Cotel, que é o Colégio Técnico de Lorena, e a ETEC, que é difícil passar na ETEC.
Sim.
Né? E essa turma de 23 do ano seguinte, 52% de aprovação. Qu- Quando chega esses dados, como que vocês, um olha para o outro e fala o quê?
Resultado de um trabalho, né, que, o qual todos acreditam. Uhum. E atualmente eu também sou professora do estado. Tá. E nós percebemos o quanto a defasagem lá da pandemia, para quem não tem condições, né, de chegar a fazer um curso ou fazer uma complementação dos estudos, o quanto isso tem atrapalhado. E com isso foi que nós, né, fizemos todo o nosso planejamento em cima disso. Somos muito rigorosos, né, com as regras, com as pequenas coisas. Uma das coisas que nós temos lá é que as pequenas coisas se tornam as grandes. Então, eles não faltam, né? A turma, desde 2022, é uma turma assídua. E o critério da seleção para o curso é justamente ser aluno da rede pública.
Tanto do estado como do município.
Exatamente.
Né?
Nós, né, tanto eu quanto o professor Orlando, nós vamos nas escolas fazer a divulgação. Hoje nós temos as nossas redes sociais, né, que nós montamos. E fazer para que atinja o maior número possível de alunos. Não. Ainda assim, tem mães que ligam: nossa, vocês não divulgaram. Eu falei: mas nós fomos na rádio, não fomos, nós fomos nas escolas.
Fomos nas escolas.
Mas é que as pessoas, quando você fala de um curso gratuito, as pessoas ficam meio assustadas, né? Não, gratuito não é de qualidade. Aí quando vem o resultado, e isso nos surpreende muito, né, professor?
É, o primeiro ano, quando começaram a chegar os resultados, né? Você faz um curso, eu tô em curso preparatório faz 39 anos, né? Trabalhei em redes particulares, trabalho ainda. E eu falo assim, eu nunca vi um curso, né, passar assim 80% dos alunos. É muito difícil.
É muito alto.
Se são alunos de escola pública. No primeiro ano nós tivemos 3 alunos no Cotel, né? E a gente ficou muito surpreso, porque eles também passaram na ETEC, passaram no Cotec. Eram 44, nós passamos 35. Primeira nota de mecânica do aluno Lucas, querido Venâncio, ele ficou a primeira nota de mecânica, aí passamos, aí foi uma surpresa, né? Passa um, daqui a pouco o outro liga, quando a gente vê, foi assim, eu falei, caramba, o segundo ano caiu um pouquinho, deu 52, mesmo assim é um índice alto.
É, lógico, mais da metade.
E esse ano foi assim, dos 58 nós passamos 55.
Gente sabe o quanto é difícil essa corrida para a entrada na universidade, comparando pessoas, né, mais favorecidas e menos favorecidas. É uma luta muito injusta. E esse número, né, de 80% e depois 52%, também se deve ao esforço desses alunos? Você acha que eles são esforçados realmente, que realmente só faltava ali uma oportunidade?
É o comprometimento do aluno, né? Nós sempre conversamos em reunião dos pais, que normalmente quando os pais são aliançados, porque é adolescentes, né? Porque na verdade são cursos técnicos da região. E se os pais não ficarem em cima, cobrando também,
essa
levando.
Fase é difícil.
E é muito difícil. E a gente observa esse comprometimento dos pais, dos alunos. Nós fazemos reuniões lá, né, professor? Lota
por
reunião
que
de
bom.
Pais.
Que bom.
E é um curso, né, preparatório. Eu falei, às vezes numa reunião de pais, numa escola, não tem o mesmo êxito.
Então,
do que
uma família estruturada também faz muita diferença. E vocês já sentiram, assim, nesses anos, de algum ou alguns alunos que não tinham essa estrutura, mas que estavam lá e vocês também tiveram que dar esse suporte até para apoiar, falar sobre a capacidade do aluno, isso acontece?
Sim, uma das coisas que nós trabalhamos muito com eles é essa questão da autoestima. E mesmo que eles não passem, para que eles não desistam. Né? Porque às vezes tem um aluno que tem muita dificuldade.
É que às vezes ele vê o colega passando, né?
Sim, sim.
Dá uma... Fica triste, né?
Eles voltam.
Às vezes não é o momento, né?
A gente libera para eles voltarem.
Ah, ele pode voltar?
Pode. Os alunos anteriores, o ano passado, acho que nós tivemos uns 6, né, Elisa? Ou 7, todos entraram. Esse ano nós temos 3.
Que legal.
Vão entrar, com certeza vão entrar.
É, às vezes é um momento, né?
Do ano que nós tivemos 50% e poucos de alunos que passaram, retornou uma turminha boa.
E esses alunos estão vindo de onde? A gente sabe, escolas públicas, mas assim, de toda a cidade, porque hoje o curso-alvo está onde, fisicamente?
Fica ali na Nova Guará.
Nova Guará.
Isso, na obra social da Igreja Metodista.
Guará é uma cidade de médio porte. Tem alunos de várias regiões da cidade?
19 escolas das 24 escolas públicas de Guaratinguetá, município e estado. Nós temos alunos hoje de 19 escolas.
Legal.
Nós pegamos os alunos da cidade
da região toda.
Todo mundo.
Sendo escola pública, qualquer bairro na cidade.
O nosso nós é não, atingir nós os 24, né, Elis?
É, nós não conseguimos abrir isso para fora da cidade, né? Ah, tanto dá, que já houve convites pra gente abrir esse cursinho fora da cidade também, tudo.
Tá, só que você... deixa na gaveta, por enquanto.
É, o problema é a demanda dos professores, né? Isso. Pra poder ficar... Já pediram para poder ampliar mais turmas, tudo mais. É. Porque nos 50 melhores da cidade estão conosco.
São quantos professores envolvidos nesse projeto?
Ah, o grupo todo, acho que uns 17 a 19 professores.
Nossa. De todas as matérias, né?
Todas
que
as matérias.
Precisam cair aí. Química,
tem alguns
física.
Ex-alunos, né? A Paulinha, que é uma das nossas coordenadoras. É. Paulinha é minha ex-aluna lá. E está direto, né? A preocupação dela. Então, a Elis colocou a questão: é muita disciplina no curso, porque a gente não permite. Não pode chinela havaiana, não pode bermuda, não pode calça rasgada, não pode boné, não pode nada. Tem câmera na sala. Mas a gente ali é disciplina com carinho, a questão do pertencimento. Eu sempre falo, né, parece um chavão, toda vez que eu venho aqui eu falo isso. É a quarta turma, Juliana e Felipe, nessa Dalzinho, nós nunca tivemos uma carteira riscada. Isso para mim, eu que estou na educação há 39 anos, eles têm essa coisa do pertencimento. Domingo nós fizemos simulado, meu Deus, voltar de férias com simulado. A ideia nossa esse ano é chegar a 8 simulados, né, 8, 9. E acabou o simulado, eu mando para os pais. Pais, parabéns, alunos, nenhuma carteira arriscada, né? A questão do lanche. Vários empresários da cidade têm contribuído com a gente.
Ah, que bom.
De lanche, né? E a gente pede, se algum empresário estiver ouvindo, né? Não sei se eu posso falar o nome.
Pode sim, inclusive, isso que eu ia perguntar também, importante. Porque também deve ter o material didático, tudo isso é um gasto, né? O lanche.
Nós já tivemos esse ano o SISEMU, que é o Sindicato dos Servidores, que nos ajudou, via o Zé Eduardo, o Fábio Tunice, lá do Nino Escapamentos, o tal do pão de queijo, o Tiago, quem mais é isso?
O Júlio Glaciato.
A Glaciato, Júlio Ferraz, lá da Glaciato, a padaria Breadmaster, que nos ajuda sempre.
E são ajudas tanto financeiras como materiais?
Alguns financeiros, tem um grupo, né, que de ex-pais de Cotec, ex-alunos do Cotec, amigos da Paulinha, que eles contribuem. O Grupo Social do Parque chegou a dar uma ajuda pra gente também por um tempo. E desculpa se eu esqueci algum empresário, não sei se...
De cabeça,
vocês vão lembrando. Vocês vão lembrando, mas a ideia é que a gente consiga ter. E é importante a gente dizer sim, porque essa união é que faz a diferença.
Sim.
Porque senão a gente entende que às vezes tem gente que quer ajudar e não quer anunciar. E perfeitamente.
Alguns não gostam, eles falam, não, mas a gente fala assim, ó, a gente faz questão de.
Mas a ideia é que a gente possa reconhecer, né? De alguma maneira, porque isso também faz parte.
Sim, o Planeta Terra, lá do mercado, a loja de bicho.
Boa.
Do meu ex-aluno Lucas também já contribuiu conosco. Eu sei que o pessoal dá umas ajudas boas aí.
É isso. Ó, a gente vai fazer uma pausa de um minutinho. O Júlio perguntou a questão da live. Hoje, excepcionalmente, por uma questão técnica, a gente não tá no YouTube, mas estamos com todos os outros. Vocês estão nos ouvindo, viu? Vocês estão acompanhando aqui. O Júlio tá aqui acompanhando a gente também. O Amaral mandou já um abraço. Bom dia a toda a equipe. Também na escuta, o Amaral engajado não só na causa do esporte, mas na educação, mas em Aparecida. Vocês falarem que vão para lá, ele é o primeiro a abraçar, viu?
A minha diretora ainda não sabe. Ontem eu tive uma reunião com o secretário de educação de Aparecida.
Ih, rapaz, nós vamos pro intervalo.
Ela
vai ficar brava com ele agora. Na volta o senhor conta esse detalhe para nós, capítulo. Professor Zé Roberto. É um minutinho, gente. 8h19, de volta com o Jornal da Manhã Regional. É rápido para a gente continuar falando aqui do curso preparatório Alvo, um sucesso inquestionável em Guaratinguetá. 2024, a última turma, de 25 ainda está nos estudos, dos 58 matriculados, 55 foram aprovados nas escolas técnicas da nossa cidade e região. E concorrendo com uma turma pesada, porque quando você vai para o vestibulinho, né? Por exemplo, a ETEC, você faz o vestibulinho, você pode entrar em Pindo, em Guará, em Lorena,
São Paulo,
Cachoeira Paulista, isso. Cruzeiro, enfim. Então, quer dizer, você cai num universo ali que você nem imagina o que vem, né?
Muita gente.
E tem muita gente, eu conheço muita gente de escola particular que presta ETEC. Ou seja, vem com uma bagagem.
Sim.
Se a gente não sabe se o aluno se dedicou, mas que a bagagem de matéria, de disciplina, de cobrança foi grande, a gente sabe que sim. Ou seja, a concorrência é alta e a galera do Alvo tá fazendo um sucesso tremendo. Eu quero fazer menção aqui, o professor fez, da Yasmin. Passou em tudo, né?
Em tudo.
Espetacular,
e ela fala numa tranquilidade, assim. Yasmin, como é que
é
foi?
É um gênio.
Ah, professor, ah, eu passei, né?
Primeiro fui lá,
na ETEC.
Escrevi um negocinho e passei.
Primeira nota geral da ETEC, segunda nota do Cotel, geral.
Maravilhoso.
E passou no Cotec também. Aí
foi Yasmin. Quantos anos a Yasmin tem hoje? Tem
uns 15 anos.
Que isso, gente. Já,
lá lá do Éboli.
Esse é um diamante. Lá do Éboli?
Lá do Éboli.
Ah, eu estudei no Eliezer, prédio quando então. Eu era Cefã.
O Eliezer O Eliezer foi a segunda nota da ETEC, amigo dela. Aí nós temos 5 segundos lugares, 5 terceiros lugares.
Nossa.
Das 60 vagas do Cotec para a escola pública, esse ano nós ficamos com 26. Das 40 do Cotel, nós ficamos com 6. E da ETEC, das 55 alunos prestarem ETEC, 54 entraram.
A gente sabe que quando o aluno tem a intenção de prestar para algum lugar específico, ele procura um curso também que o prepara para aquela prova específica.
Isso.
Esse ele prepara especificamente para os cursos técnicos, uhum. ou não dá para você também fazer outras provas, ou fazer um Enem, fazer um, sei lá, um concurso público?
Por enquanto são os técnicos, né, Elias?
Uhum.
Esse ano um aluno nosso passou no Cefet de Nepomuceno, do Colégio Técnico Federal.
Olha.
Foi lá, prestou, ele tava mudando para a cidade, passou. Ah. Aí falou: caramba, estão passando gente.
Põe isso no currículo. Coloca lá no currículo.
Colégio Técnico Federal, tá lá, tá estudando, a mãe ficou muito feliz, né? E aí Elis colocou uma coisa importante: como esses pais nos ajudam, sabe? Em tudo. A gente é um grupo de pais, direção, é só para colocar coisa de estudo. Tudo que acontece na sala de aula, no dia a dia, prova, lanche, os pais são avisados de tudo.
Uhum.
É, que aí eles falou, direção, professores, família e os alunos.
Disciplina
total. A gente é chato lá, chato pra caramba.
Mas é que a educação exige disciplina, né? É organização, foco, atenção. Acho que é o desafio desse tempo agora, professora, porque esse danado desse aparelho aqui, ele arrebenta com a gente, né?
Sim.
Qual é a diferença, por exemplo? O período é curto, 3 anos de uma turma para outra, mas a primeira turma para essa, vocês já sentiram essa diferença? Porque isso aqui tá no nosso dia o tempo inteiro, o celular, né? Computador, enfim, jogos. Já deu uma diferença e aí vocês puxam eles de novo, como que é?
Exatamente, né? A tecnologia, ela quando usada a favor, é uma coisa.
A gente chega na lua, né?
Exatamente. E nós fazemos esse trabalho de conscientização dos nossos alunos. Eu até brinco com os professores, a aula tem que ser muito mais dinâmica e muito mais convidativa do que um aparelho celular. Então, os nossos professores, por exemplo, tem um professor de redação que ele leva violão, ele canta música com os alunos, fazem as regrinhas, né, com a música. Então, uma aula diferenciada dos nossos professores ali. Porque ele já fica na sala de aula a semana toda. A maioria são alunos de PEI, que é o Programa de Ensino Integral do Estado. Se você chega no cursinho,
ele já chega estafado.
Das 8, meio-dia e meio, aquela rotina que já vem na semana toda, é difícil.
É.
E o celular é proibido muito antes da lei chegar. É proibido.
Sempre foi proibido o curso.
É, no alvo nunca pôde.
Nunca pôde.
Esse ano, nas escolas estaduais, particulares, tem uma lei, inclusive federal, não pode mais.
Sim.
Ajuda, né, também, né?
Bastante.
Mas isso da disciplina é importante, porque embora traga essa leveza, que vocês têm essa consciência, o período integral, ele é realmente muito cansativo. É importante, porque, né, vai passar em outra cidade, de repente vai ter que morar sozinho. Como que a pessoa vai se virar? E nessa idade, né, que é muito jovenzinho ainda, aprendendo muita coisa, então já vai aprendendo ali que tem que ter disciplina. A minha filha, quando ela tá meio desorganizada, eu falo pra ela: olha aqui, você vai ser expulsa da república desse jeito, viu? Tem que ter organização.
Expulsão mesmo.
E aí a gente saiu do bloco aqui falando sobre a possibilidade de expandir. Você disse que teve uma reunião parecida?
Minha diretora não sabe.
Primeira mão aqui pra gente?
Ontem eu fui a reunião lá com o professor Zé Roberto. E assim, ele pediu pra gente ajudá-lo, né? A montar, nós vamos montar em Aparecida. Aí é com a prefeitura, é deles, eles que vão tocar o projeto, mas ele se colocou muito solícito. Aí eles já, o pessoal recebeu o convite.
Pegaram no hall daqui, né?
Aí eles recebeu o convite de Santos.
Olha.
Legal. O pessoal lá da igreja, né? Eles não sei se é.
Não,
são parceiros seus, né?
São parceiros na nossa instituição.
Tem que patentear. Aí levanta recurso com a patente e aumenta o alvo em Guará.
Lembrando que o nosso curso aqui, ele é totalmente gratuito, não tem nenhum custo, nem para poder fazer a inscrição para prova, nada.
É concorrido.
Nós temos os parceiros, sim, mas a gente não tem assim nenhum vínculo com ninguém, nem com prefeitura, nem com uma empresa específica, nem nada, né? Hoje o Sazinho, que é o Serviço de Ação Social da Igreja Metodista, ela cede o espaço para nós. Para poder aplicarmos as aulas lá semanalmente.
Cabe quantos na sala hoje?
50. Até uns 60 cabe, né? Nós já chegamos a ter turma o ano passado, que a turma que voltou, acho que foram o retrasado, sei que
72 pessoas.
72 alunos.
Nós cabe tranquilo.
Aqui, né? Ficaria meio espremido, mas deu jeito.
Na verdade, a gente perde assim um pouco do campo de visão quando a sala está muito cheia.
É verdade.
E aí a gente ficava o tempo todo acompanhando na câmera, porque daí ficava na aula de conversinha e tudo mais. Então, esse ano nós voltamos de novo
para
os 50.
Até pensando nessa qualidade, né?
Exatamente.
O ar-condicionado, ele não quer que se identifique, ele nunca quis. O ar-condicionado, todo o processo de instalação foi doado por um empresário da cidade.
Legal.
Ele foi lá, ficou 3 minutos, o Nezinho conversou, falou para os alunos: vocês não vão mais estudar no calor. Passou uma semana e ele desligou, né? Professor, chegaram os aparelhos, aí instalou, nunca quis se identificar, sabe?
Nós temos esses parceiros que eles, né, nos ajudam e não gostam.
Deus toca, né? Deus protege essas pessoas aí, a gente sabe que essas têm um bom lugar, né?
Tem.
Que mais como essa possam chegar até o alvo, né? E vão chegar. É, eu queria que vocês falassem também da questão do fornecimento de material, porque é fundamental, né, para ele poder estudar. Como que vocês se preocupam também com isso, para o aluno poder se preparar? É o que o professor já leva, apresenta, eles têm algo que eles conseguem também acompanhar em casa depois? Como que vocês pensaram nisso também?
Eles têm, a gente acostumou chamar das folhinhas, né? Toda semana eles recebem as folhinhas, isso agora deve virar uma apostila mesmo.
Olha que legal.
Nós temos uma impressora Lerda que roda 4 páginas.
Empresas de informática, por favor.
4 páginas por minuto. Então, o simulado de domingo, a gente tem que começar a rodar as 2 semanas antes, né? Porque aí eles recebem as folhinhas.
A gente tem uma empresa aqui que nos ajuda, hein? Olha lá pro alvo, ó.
8 simulados, que bate o recorde aí. Geralmente o pessoal faz 4, 5. A ideia nossa é chegar a 9, mas acho que esse ano não vai dar 9, não. São 8 simulados, né?
Não, mas já prepara bem.
Já prepara bem. E aí sai o resultado, os professores comentam. Então, a gente tem trabalhado com essas folhinhas. Aí às vezes manda coisa no grupo deles, imagem, mas a gente ainda trabalha com as folhinhas mesmo. Toda semana eles recebem as folhinhas.
E essas folhas são os próprios professores que montam, né? Mas já embasado nas provas das escolas técnicas. Exatamente.
Porque é pauleira, né? Não adianta. Eu tenho 5, 6 entradas, 12 aulas, para dar toda a parte de história do Brasil. Então, eu entro numa aula, começa em pau-brasil, termina em mineração. Já foi na outra, em 2 aulas você está proclamando a independência. Boa. Então.
Bom, para esse ano a gente vai aguardar, as inscrições começam mais para frente, né?
Isso, tá tudo pronto já, as redes já estão todas prontas. Se alguém quiser nos seguir lá, Instagram,
pode falar.
Alvo Sazing, né?
Alvo Sazing, S-A-S-I, gente.
Tanto o Instagram como o Facebook, a professora Tamires, minha filha, que municiam nas redes. A prova esse ano tem uma novidade, é quase certeza, 99%, que será no Cotec.
Olha que legal.
Professor Chocolate, agradecê-lo aqui.
É fera demais.
Né? A gente mandou o ofício ontem, a Elisa, o Fernando, eles prepararam o ofício. Deve ser no Cotec, dia 18 de outubro.
Tá.
Nós estaremos indo às escolas nos próximos dias, eu mando para vocês aqui.
Manda para a gente anunciar que está aberto.
Geralmente são 300 alunos disputando 50 vagas.
Olha, é mais concorrido que muito colégio aqui, gente.
São 300 alunos disputando 50 vagas. E esse ano, né, fica aqui um spoiler, mas a gente não é uma certeza ainda, nós teremos novidades no alvo em relação ao número de alunos. Nós devemos ampliar isso de um jeito, aí a gente vai estar falando.
Isso, com
mas
calma.
Com calma. Mas é um
sempre
spoiler,
pensando nisso da qualidade, né?
Qualidade.
É fundamental.
Não adianta encher de aluno e perder a qualidade.
Quando estiver próximo, então, das inscrições, a gente volta.
Eu mando para vocês.
Exatamente. Sim.
Eu sei que vocês mandam mesmo. Professora Elis Regina, diretora do curso preparatório Alvo, muito obrigado, viu?
Nós agradecemos, né, mais uma vez o apoio de vocês.
Imagina.
Fica o convite para vocês ou para qualquer ouvinte que queira conhecer lá, né, a obra social, conhecer o curso Alvo. Estamos lá todos os sábados, das 8 da manhã ao 12:30. Normalmente, ou eu, o professor Orlando, ou a Paulinha, ou o Vitor, que somos responsáveis, ou o Luiz Fernando, sempre nós estamos lá.
Tem alguém, né, lá.
Para acompanhar, né, professor?
Sempre.
Professor, agradeço. Obrigado.
Quem tiver interesse de nos ajudar, nos procurar.
Pode procurar na rede social?
Pode procurar na rede social, sim.
Então pronto.
Aí a gente conversa, marca um horário.
Isso.
Mas toda ajuda sempre
será bem-vinda. Manda uma mensagem lá, privada, se você não quer se identificar.
Sim.
O importante é essa doação, que vai fazer a diferença
mudar
na vida de alguém.
Pessoas,
é. Agradecer ao Felipe,
imagina,
né? Prazer em estar aqui de volta. A Juliana, muito prazer. A Sodalzinha, que tá aí, a velha guerra. E agradecer a Rádio Frei Galvão.
Parabéns mesmo pra
vocês. Eu sou ouvinte todo dia.
Manda mensagem.
Hoje eu falei, não tem YouTube, eu vou começar a mandar mensagem. Eu não tenho mandado mensagem, mas eu vou.
Manda sim e parabéns mesmo pela iniciativa, viu?
Maravilhoso.
Muito linda essa ação de vocês, de
muito obrigado.
Valeu. Bom, fica por aqui então hoje o Jornal da Manhã Regional, gente. A gente volta amanhã. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal. Hoje, excepcionalmente, a gente não teve a transmissão, mas a gente acompanhou tudo no rádio. Depois a gente pode voltar e colocar para vocês, tá? Para vocês acompanharem. Tem gente que gosta de ver, né? Depois a gente arruma para vocês. Mas fica no Spotify, essa é uma novidade boa. Galera gosta de ouvir também por áudio, né? Pode ouvir depois no Spotify completinho o jornal. Daqui a pouco a gente já coloca para vocês.
E produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação do Evandro Luciário.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem café com entrevista, já te digo que tem boas notícias, tem sorteio, então vem conosco aqui no Café com Entrevista hoje. Jornal da Manhã Regional volta amanhã, se Deus quiser, às 7:30 da manhã.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.